nossa BN Saúde de hoje, nós vamos falar sobre diabetes. Quarta-feira agora, dia 26, é o dia da diabetes. E para a gente entender melhor quanto da genética é responsável pelo desenvolvimento dessa doença, quantos hábitos de vida, o meio ambiente são decisivos para desenvolver ou para poder controlar a diabetes. A gente recebe agora ao vivo aqui na CBN Maringá, Dirceu Mendes Pereira, que é médico especializado em nutrimetabolômica. Bom dia, doutor.
Bom dia, Brenda. Tudo bem?
Tudo certo.
Prazer estar aqui com vocês.
Para a gente começar a nossa entrevista, primeiro explica para a gente, que nem todo mundo sabe o que é esse termo, o que é nutrimetabolômica e o que, que isso tem a ver com a diabetes.
A nutrimetabolômica é uma ciência do futuro, já presente, né? Nós temos o advento da genômica, depois a transcriptômica, a proteômica e agora a metabolômica. A metabolômica seria o estudo dos metabólitos que compõem todas as nossas reações bioquímicas no nosso organismo. É uma coisa extremamente vasta. Todos nós, quando fazemos qualquer desempenho, qualquer atitude, nós utilizamos metabólitos, entende? E também produzimos intermediários. Então, é o estudo da metabolômica ligada à nutrição. Eu acho extremamente importante, porque nós, como seres humanos, nos alimentamos 3-4 vezes ao dia, pelo menos, né? Então, todos esses metabólitos são produzidos, obviamente, nosso tubo gastrointestinal, e vão ganhar toda a circulação e servir como fonte de energia e fontes também de criação de aminoácidos, e tem uma influência muito grande sobre a saúde intestinal, a saúde osteoarticular, todo o nosso colágeno e assim por diante.
Vamos explicar um pouquinho sobre os tipos de diabetes que existem, então, e como é que essas refeições, que como você bem disse, né, o tempo todo a gente está ingerindo alimentos, enfim, como é que isso tem a ver também com o desenvolvimento ou não dessas doenças?
Há pelo menos 5 tipos de diabetes, e devemos ressaltar que o diabetes tipo 1, é o diabetes mais assim severo, ele é uma doença autoimune. Ele incide muito em crianças e até adolescência, né? E ele é insulino-dependente. Mas a predominância é apenas de 10%. O restante é o diabetes mellito, que é o diabetes tipo 2. E o diabetes tipo 2, é interessante ressaltar que a influência da genética é apenas 15%. O restante está ligado, obviamente, a uma influência exercida pelo nosso estilo de vida e pelo meio ambiente em que nós vivemos. O que eu caracterizo como estilo de vida? Seria a nossa alimentação, que é um grande pilar. Nós estamos diariamente construindo a saúde ou a doença ao nos alimentarmos, dependendo das escolhas que nós fazemos. Particularmente em relação ao diabetes tipo 2, há um exagero muito grande na ingestão de carboidratos atualmente, principalmente os carboidratos refinados, industrializados, aqueles produtos de caixinha que ficam armazenados, não é, na nossa dispensa, e que são muito fáceis de obter e, inclusive, mais baratos do que os produtos naturais. Esse é um grande problema, né? Ao invés de você comer uma fruta, você vai comer um biscoitinho recheado. E esse é o grande problema. Isso está criando, digamos assim, uma taxa muito grande de glicose no sangue e, em contrapartida, também uma taxa de insulina que responde a esse aumento dos carboidratos que circulam no sangue, principalmente a glicose e a frutose. Tá? O segundo ponto seria a atividade física do nosso estilo de vida. Nós sabemos que quanto mais você faz atividade física, obviamente respeitando aqui limites, você consegue levar insulina, a glicose que está circulando no sangue, para o interior dos músculos. Então você queima, serve como fonte de energia, entende? Ocorre que muitas pessoas, a grande maioria, ainda não tem o privilégio de fazer atividade física regularmente. Ou não faz, ou faz até demais. Né? A gente sabe que a virtude está entre os extremos. Então a atividade física é extremamente importante. Não é apenas para a nossa beleza, para o nosso ter um corpo escultural, mas ela é muito importante para a saúde, né? Hoje você ter músculos é uma... o músculo hoje é um órgão endócrino, né? Muito importante, e que na velhice a gente vê a importância dele quando você fica dependente dos outros, com uma sarcopenia, por exemplo, né? O terceiro ponto é o estresse. O estresse que permeia a nossa vida. Nós estamos frequentemente entrando em estresse e saindo dele. É o que a gente chama de resiliência. Quem consegue entrar e sair, tudo bem, né? Ele é até motivador. Mas o problema são aquelas pessoas que vivem um estresse crônico e não saem daquele patamar, ficam presas, né? Isso é extremamente danoso para todos os nossos tecidos, entendeu? Particularmente para a microbioma intestinal. São aqueles grupos de bactérias que são trilhões, que habitam a luz do nosso intestino e são muito suscetíveis às influências do estresse, principalmente com a elevação de um hormônio chamado cortisol. E o quarto ponto que eu chamaria a atenção também seria a nossa sociabilidade. É muito importante nós termos seres sociais, seres que se agregam, né? E fazem atuações conjuntas. É muito importante essa nossa sociabilidade. E no meio ambiente, é muito importante ressaltar que um meio ambiente saudável nos dá uma condição de saúde muito melhor. Imagine você viver num ambiente que você tem uma poluição muito grande, como as grandes capitais, grandes metrópoles, em que você tem poluente no ar, na água, na comida que você ingere, inclusive a poluição mental, que é muito grande. Então isso é bastante importante. Nós sempre fazemos escolhas, sempre que possível, vivemos num ambiente mais saudável.
É importante colocar esse leque tão grande de fatores envolvidos, porque muitas pessoas ainda acham que genética é praticamente determinismo, né? Então, toda a minha família tem problemas de diabetes, logo eu vou ter também. Ou então, não há o que fazer porque isso é uma questão genética. E não é bem por aí, né, doutor? Então, a genética a gente não controla. Não controlamos como nascemos ou que genes carregamos. Mas o restante a gente pode controlar sim, né?
Claro, porque os genes, eles são atuantes quando provocados por um estressor, né? Se você tem um agente estressor, por exemplo, você come mal, você come alimentos ultraprocessados, quase que diariamente, fazendo disso uma ingestão predominante na sua dieta, obviamente você vai ter um dano muito grande e vai expressar genes que estavam ali adormecidos, né? E geralmente não serão genes que vão te colaborar com a sua saúde, vai colaborar com a sua doença. Então é muito importante você ter ideia de que o estilo de vida é a ferramenta mais importante para você adquirir saúde ou então tornar-se um indivíduo doente.
Pensando na diabetes especificamente, doutor, para quem acabou de descobrir que está desenvolvendo diabetes ou ela está meio descontrolada, e, de repente, ele até já adotou alguma dessas medidas, né? Então, eu estou tentando fazer exercício com mais frequência, estou tentando me alimentar melhor. Quais seriam as dicas de ouro ali, realmente, que precisam ser adotadas quanto antes para que a doença não se agrave, né? Para que não haja complicações?
Sim. Então, como eu disse claramente, as escolhas alimentares são extremamente importantes. A atividade física é fundamental também, né? Porque nós precisamos queimar energia. Aquele indivíduo que se alimenta, come carboidratos exageradamente, não faz atividade física, o que que o corpo dele entende? Que ele não gasta, então ele vai acumular nos adipócitos. Aí ele começa a ficar um indivíduo com sobrepeso ou obeso, né, por uma inatividade. Então é muito importante pensar nisso. E, por exemplo, essas fórmulas mágicas, por exemplo, tomar aquelas injeções de canetinha, é um me engana que eu gosto, porque ela vai apenas administrar sintomas, né? Os efeitos são temporários. Se a pessoa parar de tomar, né, ela vai ter um reganho de peso e vai tornar-se novamente obesa, entendeu? E sem falar também o custo, né? É um custo exagerado. É muito melhor você ter uma disciplina alimentar, uma disciplina no seu estilo de vida, que será permanente. Não é? É um caminho sem volta. Você vai chegar aos 80, 90 anos sendo uma pessoa ativa, sem ficar andando de cadeira de roda, de muleta, não é? ou ter uma neurodegeneração, que é bastante comum nas pessoas diabéticas, entendeu? Ou um problema cardiovascular, um infarto do miocárdio, um derrame cerebral e assim por diante.
O senhor mencionou, e a gente já falou algumas vezes aqui no CBN Saúde, sobre os perigos dos processados, dos ultraprocessados, né, que parecem muito práticos, então já está ali, é só pegar, é só abrir, é só levar. E quanto mais a gente desembala e menos a gente descasca, isso, mais risco a gente vai trazendo para a nossa saúde, né? Mas entre os alimentos ditos naturais, né, que não passam por todos esses processos, tem algum que não é recomendado para diabéticos? Ou como que eu posso dosar isso também? Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho uma alimentação bastante natural, eu já consumo comida de verdade, né, digamos assim, e mesmo assim eu ainda tenho meus níveis oscilando muito. Como é que a gente pode saber para cuidar melhor? E tem algum, então, alimento ou alguns alimentos que são totalmente proibidos ou todos podem ser dosados?
Primeiro usar açúcar, né? O açúcar realmente é um pó branco venenoso, né? A gente, claro, você não vai prescindir do açúcar também. Não vamos exagerar, ser extremista, mas há pessoas que consomem demais. Eu vejo, às vezes, quando eu entro numa padaria, eu vejo quantas pessoas colocam açúcar no café, né? E o pior, são aqueles que usam os aditivos químicos, as gotinhas, e ele não usa uma gota, ele usa um jato. Então eu pergunto, meu Deus do céu, onde está o sabor do café? Acabou, não está sentindo nada, né? É tão diferente você tomar um café puro, onde você tem o sabor real do café, né? Esse é um ponto. Então, uma coisa que eu queria deixar claro também, que é muito, assim, elucidativo, é a confusão que se faz com a fruta e frutose, tá? É inegável que a fruta tem um conteúdo de frutose, mas é muito pequeno. Se você, por exemplo, comer a fruta in natura, ao invés do suco da fruta, principalmente o suco de caixinha, que geralmente vem com aditivo químico, né? Porque quando você come a fruta, Brenda, você come também as fibras, entendeu? E as fibras são fundamentais para a saúde intestinal. Muito importante, porque gera pelo menos 3 metabólitos importantíssimos, que são o butirato, o propionato e o acetato, que são maravilhosos para a saúde, entendeu? Então é muito importante nós termos isso em mente. E o suco de caixinha é pior ainda, porque ele vem muito, muito agregado com açúcar, o aditivo químico, fora aqueles outros preservantes, né, para você mantê-los durante vários dias na prateleira. Então recomendo fortemente não utilizar esses sucos de caixinha. Se quiser tomar um suco, você pode até fazê-lo, mas não coar. Procure pegar o suco, como ele saiu do liquidificador, in natura mesmo, né? E aí você tem as fibras. E muita gente confunde, então, Brenda, a frutose, mas o grande problema da frutose, ele vem do milho, entendeu? Do xarope de milho, né? Que é muito, muito rico em frutose. E ele é adicionado em quase todos esses ultraprocessados. E a pessoa, sem querer, sem saber, ela está se inundando de frutose, que é, aliás, um grande propulsor de esteatose hepática, o depósito de gordura no fígado. Nós estamos observando bastante hoje uma predominância muito grande de esteatose hepática, que é um problema que pode caminhar para uma cirrose hepática ou até para um câncer do fígado.
São os pequenos detalhes ali, né? Às vezes parece algo tão inocente, tão... Ah, vou até oferecer aqui para a criança, levar no lanche, ou então vou colocar aqui na minha bolsa, porque é mais fácil, é mais rápido, mas não dá para substituir realmente o que vem da natureza, né, doutor?
O pecado mora no detalhe,
nos detalhes, exato. E agora falando um pouco sobre o teste, né, nutrimetabolômico, o que que ele faz, o que que ele identifica, como é que funciona?
O teste, na verdade, ele é um check-up de saúde, né? Porque mesmo que você esteja bem, a gente tem essa noção muito clara que a ausência de sintomas não significa que você está saudável, entendeu? Então, quem quer, por exemplo, quem está com 30, 40 anos, fazendo um teste desse, é muito importante para saber se você tem alguma alteração bioquímica no seu organismo, em vários setores, e ainda não deu expressão clínica. E você pode corrigir, entendeu? Isso pode acontecer, por exemplo, na geração de energia, no ciclo da ureia, que é eliminada pelo rim, quando o fígado processa amônia, que é um veneno, se você não processar, entendeu? Você pode ver o colágeno, como é que ele está, se você está consumindo muito, quebrando muito colágeno, você não percebeu ainda na sua pele, né, ou nas suas articulações. Então, ele é muito bem-vindo como um teste preventivo. Quem quer apostar na saúde, é muito recomendável fazer um teste desse. E a outra opção é quando o indivíduo já está acometido de sintomas e sinais, ou seja, ele já está com a saúde comprometida. Então, ele é fundamental também, porque você consegue, através dele, saber exatamente qual é o setor do seu organismo que está acometido. E vamos lembrar que o nosso corpo, ele é todo interligado. Existe uma interconexão em todos os órgãos. Se você tem um órgão acometido, como o intestino, que é muito frequente, hoje a gente sabe que a maioria das pessoas tem intestino obstipado, faz cocô uma vez por semana, duas vezes por semana, entendeu? Não faz diariamente, ou então aquele cocô endurecido, que parece de cabritinho, obviamente está comendo poucas fibras, e a gente consegue mudar isso, ou comendo poucas fibras, ou ingerindo pouca água, porque a água é muito importante você estar hidratado, principalmente em pessoas de mais idade. Nós sabemos que a hidratação é fundamental, porque o nosso corpo tem 65% de água. Não sei se você sabe, nós somos constituídos de 65% de água. Então, não tomar água quando você está com sede em demasia. Procure se antecipar. Tenha esse hábito. Tomar 2 a 2,5 até 3 copos de água por dia, litros de água, se você, dependendo da sua estrutura física, né? Se você tem um índice de massa corporal elevado ou baixo. Entendeu? Então é muito importante. Então esse teste, ele antecipa, ele tem três P's. Ele é preditivo, preventivo e personalizado. Você vai personalizar, individualizar condutas terapêuticas. Entendeu? Em vez de eu dar uma lista de medicamentos com 6, 7 medicamentos ou nutrientes, eu vou limitar para 2, 3, porque eu vou no ponto certo. Aonde está ocorrendo o problema bioquímico, onde está faltando enzima, onde está faltando uma vitamina ou um mineral, que é um cofator para que essa enzima exerça a sua atividade plena.
Essa personalização com certeza faz muita diferença, mas infelizmente o teste hoje ainda, me corrija se eu estiver errada, não está disponível para a rede pública, né? Então, às vezes, pode ser um empecilho. Ah, a pessoa pensa, como que eu vou me cuidar se eu não sei exatamente o que eu tenho? Porém, como o senhor disse há pouco, o corpo dá sinais de que algo com não certeza. Vá bem, né? E não tem que esperar chegar num ponto, porque muitas vezes as pessoas procuram a ajuda médica quando Sim. elas já estão com sintomas muito agravados. Então, se o corpo já está dando sinal de que alguma coisa não está bem, quanto Claro. Antes a gente procurar ajuda, mais fácil também de repor o que for necessário, né?
Sem dúvida. A nossa meta é chegar ao poder público, sabe? Porque nós sabemos que o nosso sistema de saúde, ele está entrando num colapso, entendeu? Tanto o público como das empresas privadas também, os planos de saúde. Por quê? Há muita doença. Nós não estamos investindo na saúde, na prevenção da doença, não é? Nós temos um conceito que chama salutogênese, ou seja, investir na sua saúde é muito mais importante do que você tratar uma doença depois. E hoje o nosso SUS, o nosso sistema de saúde, se ele tivesse desse a possibilidade dos cidadãos fazerem um teste desse, né, nós anteciparíamos muito, em anos ou meses, a eclosão de um problema de saúde, e que você poderia tratar de uma forma muito mais fácil, com muito menos custo, né, muito menos gasto. Veja, por exemplo, uma doença autoimune ou um câncer, o custo que isso se impõe ao nosso sistema de saúde, né, é muito grande. Eu acho que essa é a medicina do futuro. Eu acho que com o escalonamento do preço do teste, que não é caro hoje, digo para você, mas ele pode ficar muito mais barato se mais corporações utilizarem, ele vai ficar um exame muito, muito barato mesmo, né? Como é o genoma hoje. Eu cheguei a pagar R$11.000 para fazer um perfil genômico da minha filha, quando hoje você faz por $100, entendeu? Ficou muito mais barato pelo escalonamento, né, de solicitações.
Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelos seus esclarecimentos.
Eu que agradeço. Um ótimo dia para todos.
Obrigada. Obrigado. Nós conversamos com o Dr. Dirceu Mendes Pereira, que é médico especializado em nutrimetabolômica, e falou um pouco sobre essa questão genética ligada à diabetes, mas o quanto os nossos hábitos de vida e a nossa alimentação podem fazer diferença. Na prática, a questão genética não é um atestado ali de que não há o que fazer. Muito pelo contrário, os nossos hábitos podem evitar muitas complicações. Se você quer rever essa entrevista, perdeu algum detalhe, quer compartilhar com alguém, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br.